Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver. Digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Louvado seja Deus, pela sua santa palavra, oremos. Ó Senhor, que as palavras do teu santo Filho se apliquem a nós também nesta noite. Que sejamos este povo bendito, abençoado, tendo os nossos olhos abertos para contemplarmos as maravilhas da tua palavra, os nossos ouvidos destapados para ouvir e compreender claramente tudo o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Ó Senhor, que a tua alegria seja nossa, e a nossa seja a tua, que nos regozijemos em ti, no teu santo Filho, nosso Rei, Senhor e Salvador. Que o Senhor ainda traia muitos a ti nesta noite, Senhor, pela tua graça soberana. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. O cristianismo é, em sua essência, um movimento missionário. Nisso, os números não mentem. Ao longo de 2000 anos de história, aproximadamente, o cristianismo cresceu de um punhado de seguidores de Jesus Cristo para a maior religião do planeta. Aproximadamente 2,4 bilhões de habitantes da Terra, cerca de um terço da população mundial se identifica como cristão. Apesar dos números absolutos não impressionarem tanto quanto no passado, especialmente à luz do crescimento exponencial do islamismo, que já vai galgando aí seus bilhões de seguidores também, a difusão do cristianismo pelo mundo ainda surpreende. Isso bem à frente das demais religiões, inclusive da fé islâmica. Estima-se que o cristianismo seja a fé predominante em quase 157 países e territórios ao redor do mundo, tornando a religião que mais atravessou barreiras sociais e culturais ao longo de 2 milênios. Isso porque, gente, o cristianismo não é fruto de uma única cultura humana. Não sei se você já parou para pensar nisso. Diferente do islamismo, que é fruto da cultura árabe, e que faz vista grossa para a tradução do seu livro sagrado, Alcorão, para outras línguas, você tem que aprender árabe para ser um muçulmano 100%, puro sangue. Diferente do hinduísmo e do budismo, que são oriundos de culturas orientais, o cristianismo não pertence a uma única cultura. Isso porque não é fruto de uma cultura humana, é fruto de uma revelação divina e, portanto, se aplica a todas as culturas e todos os povos da Terra. Apesar de tudo isso, os desafios missionários do cristianismo hoje são enormes. Segundo um relatório da Terceira Conferência Lausanne de Evangelização, na Cidade do Cabo, no ano de 2010, acompanhem bem os números, das 6.909 línguas faladas no mundo, quase 7 mil línguas faladas no mundo, pasmem, apenas 451 têm a Bíblia completa traduzida. Menos de 10% das línguas faladas no mundo têm a Bíblia traduzida em sua totalidade. Então você é um abençoado por ter a Bíblia toda em português em suas mãos. Apenas 1.185 línguas têm o Novo Testamento completo traduzido. Apenas 843 têm uma porção do Antigo e Novo Testamento traduzida. E pasme, 2.252 grupos de línguas não têm um versículo sequer da Bíblia traduzido. E pior, não tem nenhum um único tradutor trabalhando para traduzir um versículo para essas línguas. Além do mais, dentre os 3,5 bilhões de adeptos das religiões muçulmana, hindu e budista, existe um contingente enorme, principalmente no continente asiático, que nunca ouviu falar de Cristo, que nunca teve um contato com um cristão, não sabe o que é um missionário cristão. E, gente, isso não só longe daqui. Existem 2.365 grupos étnicos, totalizando cerca de 352 milhões de pessoas, sem um testemunho sequer do Evangelho. Inclusive, comunidades inteiras de quilombolas e sertanejos no Nordeste e ribeirinhos no Norte do Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus, na nossa própria terra. Isso sem falar em quase 10% da população mundial, que sofre de diversas deficiências, entre elas auditivas e visuais, que dificultam ainda mais a transmissão do Evangelho. Isso sem falar sobre a crescente oposição cultural ao cristianismo no próprio Ocidente, onde tem se tornado cada vez mais difícil de falar da fé cristã, na escola, na faculdade, e por aí vai. A pergunta, então, é como a Igreja de Cristo deve encarar tamanhos desafios? O texto de hoje nos traz a resposta. Olharmos hoje para Lucas 10, nós veremos detalhadamente qual é a nossa missão, qual é a nossa mensagem E qual deve ser a nossa motivação na pregação do Evangelho de Jesus? A missão, a mensagem e a motivação. Então, acompanhe comigo o texto, parte por parte. Comecemos pelos primeiros 4 versículos e vejamos ali Jesus definindo para nós qual é a missão do Evangelho. Quando encerramos o capítulo anterior do Evangelho de Lucas, nós vimos Jesus partindo resolutamente em direção à cidade de Jerusalém para cumprir a missão dele, a sua missão de vida: sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia para cumprir o propósito de salvação de Deus. Mas mesmo antes de Jesus partir rumo a Jerusalém, no capítulo 9, no início do capítulo anterior, ele já havia recrutado os seus 12 discípulos mais chegados para saírem em missão e começarem a espalhar as boas novas do seu evangelho. Com a mesma autoridade que Jesus o fez, está lá em Lucas 9, versículos 1 a 9. O que já demonstra para nós que Jesus tinha planos para os seus discípulos, para que eles continuassem a missão muito além do término da missão dele. A missão de Jesus terminaria em Jerusalém, a dos discípulos só começaria lá e se espalharia por todos os confins da terra. E para deixar isso ainda mais claro, o texto de hoje, capítulo 10, nos mostra Jesus comissionando mais 72 dos seus seguidores para irem à sua frente, anunciando o evangelho do reino por onde ele passasse. Agora, talvez a sua Bíblia tenha uma anotação aí, ao lado do número 72. Existe grande discussão se a melhor tradução ou os melhores manuscritos, as cópias antigas do Evangelho, trazem o número 70 ou 72. E qual seria a importância do número exato dos seguidores que Jesus recrutou? Existem aqueles que relacionam o chamado de Jesus aqui com o daqueles 70 anciãos que Moisés ungiu para profetizar e conduzir o povo de Israel à terra prometida, lá em Números capítulo 11. Só que tinham dois outros no acampamento que ficaram para trás, Eldade e Medade. Somariam 72, não 70. Se esta for a referência, então aqui Jesus está atuando como um novo Moisés, preparando um novo grupo de seguidores para alcançar todo o restante do seu povo, o povo de Israel. É uma possibilidade. Mas existe outra. Existem aqueles que também relacionam o chamado de Jesus com a lista das 70 nações, que encontramos lá em Gênesis capítulo 10, representando todos os povos da terra. Mas ali também há variação. Na tradução mais antiga de Gênesis 10, na Septuaginta, são 72 nações. Da ambiguidade, são 70 ou 72. Mas se essa for a referência, a de Gênesis 10, então Jesus aqui está anunciando, ou já prefigurando, o alcance de todas as nações da terra com o seu evangelho. E para mim essa parece ser a relação mais convincente. Por quê? Faça a matemática comigo. Em Lucas 9, Jesus recrutou uma dúzia de discípulos, certo? 12. Para começar a alcançar o povo de Israel. 12 representando as 12 tribos. Daí os 12 apóstolos. Aqui ele recruta 72, 6 dúzias de discípulos. Se você somar uma dúzia, 6 dúzias dá 7 dúzias. Um número completo. Representativo do propósito de Jesus de alcançar todos os povos da terra com o seu evangelho. Mas mesmo diante desse número aumentado de discípulos recrutados por Jesus, diga-se a verdade, 72 para alcançar o mundo inteiro é pouco, não? Apenas 72? Mais os 12, 84? Todos os originais? Para alcançar todos os povos da terra? Como assim? E é por isso que Jesus disse o que disse logo no versículo 2. A colheita é grande, mas os trabalhadores, poucos. A imagem aqui é importante. Na época, quando havia colheita no campo, havia um número maior de trabalhadores disponíveis. Uma questão de oferta e demanda. Na colheita tem mais trabalho no campo, portanto aparece mais gente para trabalhar no campo. Colheita grande, mais trabalhadores. Menos colheita, menos trabalhadores. Mas Jesus está falando de uma outra colheita. Não uma colheita material, mas uma colheita espiritual. E essa muito mais trabalhosa, cheia de perigos e adversidades. E para essa colheita não havia uma sobra, mas sim uma escassez de trabalhadores. Então a primeira coisa que Jesus ordenou acerca dessa missão era o quê? Antes mesmo de irem, antes mesmo de partirem, você pode ver Jesus com 72, e antes de qualquer coisa, qual foi a primeira ordem dos seus lábios aos 72? Peçam, orem, clamem ao Senhor da colheita, para que envie mais, levante mais trabalhadores. Incrível, não? A prioridade dessa missão não seria a arrecadação de fundos, levantar dinheiro para sustentar missionários, treinar e recrutar missionários, estudar os desafios missionários de cada grupo não alcançado, por mais importante que seja tudo isso, gente. E fazer missão exige tudo isso. Treinamento, recrutamento, capacitação, estudo, recursos, patrocinadores, sim. Mas a prioridade não é essa, disse Jesus. A prioridade máxima é o quê? Oração. Peçam ao Senhor da colheita. Por quê? Se Deus não for à frente, se Deus não estiver conosco, se Deus não levantar e sustentar e proteger esses homens e mulheres, nada adiantará todo o nosso trabalho. Se Deus não trabalhar, de nada adiantará o trabalho do homem. Como também resumiu o missiólogo Patrick Johnston, costumamos citá-lo aqui. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Queremos ver Deus trabalhando, levantando mais missionários, enviando mais gente, alcançando mais pessoas para Jesus. Tudo começa de joelhos, pedindo, clamando: Senhor, levante mais, desperte mais trabalhadores para colher. Mas tendo feito isso, tendo orado, era necessário que os discípulos de Jesus fossem, não? É a ordem seguinte, no versículo 3. Primeiro, peçam, depois, vão. Vão. Mesmo diante da enormidade do desafio, eles deveriam sair em missão. Mesmo diante do perigo no caminho, qual é o alerta seguinte? Vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Senhor, já somos poucos. O Senhor ainda vai nos enviar como cordeirinhos? Para enfrentar lobos devoradores, é isso mesmo? Sim. Mesmo diante dos perigos, eles deveriam sair em missão. E mesmo diante da escassez de recursos, está difícil, vai ficar mais difícil. Jesus disse, versículo 4, não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, no caso de sandálias extras, não saudem ninguém pelo caminho. Mesmo diante de toda dificuldade, eles deveriam sair em missão, e isto com urgência. Gente, o que está em destaque aqui não é austeridade, não é pobreza desses missionários, é urgência, é tão urgente que eles não deveriam pensar em juntar mais dinheiro, separar mais uma troca de sandálias, levar mais roupa para sua jornada. Não, é urgente, então vão, espalhem-se, levem adiante esta mensagem. O que não quer dizer em absoluto que não devamos cuidar e suprir aqueles que saem em missão. De novo, missionário bom não é missionário pobre, gente, por favor, Jesus nunca ensinou isso. A questão aqui não é pobreza e austeridade, mas sim simplicidade e urgência. Irmos logo em direção aos perdidos. Em dada a urgência da missão entregue por Jesus àqueles 72 discípulos, creio eu, a todos nós seguidores de Jesus, só existem quatro opções na mesa. Eu aprendi isso de um missionário e um líder do movimento evangelístico de Lausanne. Quatro opções na mesa são essas, e não tem outras. Você pode ir em missão aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Você pode orar por aqueles que vão, para que Deus levante mais pessoas para irem. Você pode ajudar e apoiar e patrocinar os que vão. Ou você pode desobedecer. Só. Essas são as quatro opções. Você pode ir, você pode orar, ajudar, financiar, ou desobedecer. Então, o que nós estamos fazendo para avançar a missão do Evangelho entregue a nós, seus discípulos? Esta foi a missão. Mas qual foi a mensagem? Eles deveriam sair e falar o quê? Jesus continua respondendo, nos versículos 5 a 16. Já vimos a missão, agora a mensagem. Conforme as palavras claras de Jesus aqui, especialmente no versículo 5 e de novo no versículo 9, seus discípulos deveriam anunciar a chegada do reino. É a mesma mensagem que ouviram Jesus pregar: o reino está próximo, o reino está aqui, e este reino traz consigo uma oferta de paz. O Evangelho é uma mensagem que traz uma oferta de paz. Paz da parte de quem? De Cristo, grande rei. O reino veio porque o rei chegou. E ele veio não para destruir, como ouvimos na passada, mas para salvar. Como uma oferta de paz para aqueles que estão em rebeldia contra ele. Rendam-se a mim. Rendam-se a mim e vocês encontrarão perdão e paz para suas almas. Todos que se rendem ao seu senhorio e reconhece o seu sacrifício na cruz pelos seus pecados, podem gozar de paz renovada com Deus, o Senhor e Criador do universo. Este é o Evangelho da paz que os discípulos de Jesus deveriam anunciar. Não uma paz universal, sem custo, sem demandas. We are the world, we are the children. Oh, que coisa linda, maravilhosa, né? John Lennon sonhando e sonhando e sonhando e sempre sonhando, né? Imaginando, imagine all the people, todo mundo se abraçando, né? Que coisa linda, maravilhosa. Não é essa paz que Jesus veio trazer. Não é uma paz universal, amorfa, sem custos, sem demandas. Não, é uma paz custosa, é uma paz sacrificial, é uma paz selada pelo sangue do Rei Jesus para todos os que se rendem ao seu Evangelho. O Evangelho é um anúncio que traz uma oferta de paz. Uma paz que custou ao rei do Evangelho e que exige a rendição de todos a este rei. Portanto, diz Jesus, a partir do versículo 6, que se alguém abrisse a porta da sua casa para receber um seguidor dele, um sinal do seu recebimento, da sua rendição ao Evangelho de Cristo, gozaria de paz restaurada com Deus. E os servos de Jesus, que assim fossem recebidos, não deveriam esperar nem exigir mais do que o justo e necessário. Foi isso que Jesus disse: não levem nada consigo, mas o que oferecerem, receba. O digno, o justo, não é Rolex, não é jatinho particular, não é helicóptero, não. É o justo e o necessário. Não fiquem andando de casa em casa procurando mais, não. Contentem-se com aquilo que eu lhes supri, por meio daqueles que os receberem. Mas existe um elemento importante a mais aqui nesta mensagem. Lembre-se que quando Jesus veio pregando essa mensagem, pregando o Evangelho do Reino, ele o fez não só em palavra, mas com poder. Os sinais acompanhando a pregação, para que todos não só ouvissem, mas vissem. E assim que Jesus vai terminar essa passagem: felizes são os seus olhos porque viram, e seus ouvidos porque ouviram. Então o elemento a mais está aí no versículo 9. Não só preguem esta mensagem, mas Jesus disse claramente: curem os doentes. Peça a Deus que não só salve a alma dos perdidos, mas resgate os seus corpos também, e assim o poder do reino seja visto e testemunhado. Assim como foi a pregação de Jesus, acompanhada de poder, assim deveria ser a pregação dos seus discípulos, acompanhada de sinais e maravilhas, evidenciando a presença e o poder do reino de Deus. Gente, isso não quer dizer em absoluto que Jesus curará todos os enfermos pelos quais nós oramos. Assim como Jesus não salva todo mundo a quem pregamos o Evangelho. Alguns se rendem, outros resistem. Assim também oramos por enfermos. Alguns são curados, outros não. Não sabemos por quê. É um mistério da providência de Deus. Mas o propósito declarado de Jesus aqui é que a pregação do Evangelho seja acompanhada da manifestação do poder do Evangelho, tanto para salvar a alma, como para restaurar a saúde daqueles que nele creem. Então a mensagem do Evangelho que pregamos consiste de um anúncio de paz, mediante a rendição ao Senhor Jesus. Mas essa não é toda a mensagem. As palavras do versículo 10 a 16 mostram o outro lado da moeda. Este anúncio também consiste de um alerta de perdição àqueles que rejeitam o mesmo Senhor Jesus. Os que recebessem o Evangelho gozariam de paz, e os que resistissem? Os que fechassem a porta na cara dos discípulos e persistissem na sua incredulidade? Jesus advertiu, especialmente nos versículos 10 e 11, e se os seus discípulos não fossem recebidos com paz, eles deveriam deixar claro que essa rejeição não permaneceria impune. Porque, gente, rejeitar a oferta de paz de um rei só pode dar em uma coisa. Se você não se rende ao rei e a sua oferta de paz, o que sobra? Encarar a fúria desse rei. É paz ou perdição? E não há outra escolha. Jesus mesmo deu alerta no versículo 12, lembrando do exemplo mais notório do juízo de Deus, a cidade de Sodoma. A história está contada lá em Gênesis 19. Uma cidade tão imoral, tão perversa, tão imunda, onde Deus não achou sequer 10 justos para poupar a cidade. O que aconteceu com aquela cidade? O texto bíblico diz: fogo caiu do céu, fogo e enxofre da parte do Senhor para uma cidade tão imoral e perversa. Agora pare e pense comigo. Jesus disse aqui no versículo 12 que o castigo de Sodoma seria mais leve do que o daqueles que não ouvissem os discípulos de Jesus. O que mostra que existe algo ainda pior do que a imoralidade. Algo ainda pior do que a violência e a indecência. Algo ainda pior do que toda a corrupção já vista nessa sociedade. O que pode ser pior do que isso? Incredulidade. Não se render às palavras do Rei Jesus. Ainda mais aquelas cidades enumeradas aqui nos versículos 13, 14 e 15. Cidades da Galiléia, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum também, quase que a segunda casa de Jesus, que não só ouviram o Evangelho, mas viram os milagres. Viram cegos sendo curados, mancos andando, leprosos sendo purificados, endemoniados sendo libertos, e mesmo assim não creram de todo o coração em Jesus. Jesus foi claro, não? Que haveria maior rigor para aquelas cidades do que para outras que sequer conheciam a palavra de Deus, como Tiro e Sidom, outras cidades notoriamente pagãs, ao norte da Galiléia. E tudo isso tem um fundamento, e é o seguinte, está aí no versículo 16. Onde os servos de Jesus pisam, onde a igreja se estabelece e começa a pregar a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Quando alguém assume este púlpito, abre a palavra de Deus e começa a falar fielmente o que Deus diz da sua palavra. Não é mais um homem que está falando, é Deus quem está falando. Onde um de nós pisa fora daqui e começa a falar das coisas de Deus, em obediência e fidelidade à palavra de Deus, não somos mais nós falando, é Deus falando através de nós. Portanto, disse Jesus, aqueles que os rejeitam, não lhes dão ouvidos, estão rejeitando a mim. E se rejeitam a mim, rejeitam aquele que me enviou. E isso terá consequência eterna. Irmãos e irmãs, podemos concluir pelo menos duas coisas a partir disso. Primeira delas, nós, os seguidores de Jesus, não temos liberdade para alterar, para atualizar, para adulterar ou adocicar a mensagem do Evangelho. Um mensageiro tem uma função só: transmitir fielmente o recado de quem lhe entregou a mensagem. Um embaixador tem uma missão muito simples: ele tem que falar da parte da autoridade que o enviou, nada mais, nada menos. Ele não tem permissão nem liberdade para mudar a mensagem que lhe foi entregue. Igreja, nós não temos liberdade para mexer com o Evangelho, torná-lo mais atraente, popular, adocicar, melhorar, requentar, popularizar, atualizar. Nós não temos essa liberdade. Jesus não nos deu essa autonomia para fazer o que nós quisermos com a mensagem do Evangelho. E isso tem consequência. Isso terá consequência. Jesus nos confiou uma mensagem. Claro, paz para aqueles que se rendem e perdição para aqueles que rejeitam. Nós seremos cobrados pelo Senhor, não pelo número de pessoas que aceitaram ou pelo número de pessoas que rejeitaram. Nós seremos cobrados por uma coisa só: nós entregamos fielmente o recado, fomos fiéis à mensagem ou não. Então, como igreja, estamos sendo fiéis à pregação do Evangelho? E como indivíduos, estamos transmitindo fielmente o único e verdadeiro Evangelho a todos que estão ao nosso alcance? Mas há uma segunda consequência aqui. Se você estiver aqui ouvindo o Evangelho do Reino hoje, se pela primeira vez você está ouvindo em alto e bom som o único e verdadeiro Evangelho, entenda, você só tem duas reações possíveis, com dois destinos possíveis: ou você se rende ao Evangelho para que você tenha paz com Deus e perdão para sua alma, ou você resiste ao Evangelho para a sua perdição eterna. Então, todos aqui já se renderam ao Evangelho de Jesus? Não estou perguntando se você aceitou Jesus, se você curtiu Jesus, se você já tomou uma decisão por Jesus. Não, estou perguntando se você já se rendeu. Com o rei não se negocia, se rende. Você já se rendeu de corpo e alma ao rei Jesus para a salvação da sua alma? Se não, entenda que não é a mim e a nenhum de nós aqui que você está resistindo. É Deus quem está falando aqui. É a sua palavra que está falando aqui. É com Deus que você terá que prestar contas à sua alma. O que você fez com a mensagem do Evangelho? Para aqueles que resistem, as consequências não poderiam ser mais trágicas e horríveis. Então renda-se logo e renda-se já, antes que venha o glorioso Rei Jesus. Já vimos a missão. Já entendemos a mensagem agora. Mas por fim, qual deve ser a nossa motivação? E com isso encerramos o texto, versículos 17 a 24. Algum tempo depois, e não sabemos exatamente quanto tempo, esses 72 que foram enviados por Jesus por toda parte voltaram com seu primeiro relatório missionário, notícias do fronte, o que eles tinham visto, o que tinha acontecido, as histórias, os milagres, os sinais, os prodígios. E Jesus os recebeu no versículo 17. E os relatos não poderiam ser mais animadores e encorajadores. O que eles disseram? Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome. Bem, até mesmo significa que muitas outras coisas também aconteceram. E muitos outros se submeteram a Jesus. Não somente o evangelho foi pregado e pessoas se renderam a ele. Não somente os discípulos oraram pelos enfermos e eles foram curados. Até mesmo os demônios se submeteram a eles na autoridade do nome de Jesus. Não foi essa autoridade que Jesus deu para eles? Essa foi a autoridade que eles exerceram e o resultado foi corroborado por Jesus nos versículos 18 e 19. Era isso mesmo. Se o rei chegou, o reino chegou. E se o reino chegou, então aquele que tanto resistia a este reino já não mais poderia ter a mesma autoridade. O próprio Jesus disse, no versículo 18, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Algo novo estava acontecendo com a chegada de Jesus na terra e na história. O acusador, o inimigo das nossas almas, não teria mais a mesma influência e autoridade. Jesus o viu caindo do seu lugar, do seu posto de autoridade, como um relâmpago. E, gente, como um relâmpago cai? Você não consegue escondê-lo. É visível, é notório. Todos sabem. É súbito, é de uma hora para outra, é até estrondoso. Quando vem o trovão, ninguém tem dúvida. E é irreversível. Relâmpagos não caem e depois voltam para o céu. É um caminho sem volta. O rei chegou, o reino chegou, Satanás já está sendo humilhado, a sua derrota final já está anunciada. E na medida em que a igreja avança com o evangelho, almas se rendem, vidas são tocadas, enfermos são curados, os oprimidos são libertos, Jesus vai mostrando o seu poder sobre este mundo e não há principado nem potestade que pode com o nosso rei. E ele mesmo prometeu isso. Versículo 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Agora, antes que você encontre uma cobra no seu quintal amanhã e comece a pisar na cabeça dela, deixe-me avisar o seguinte. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Tá? Não tente matar um escorpião como você mata uma barata, por favor. Tá? Jesus quer dizer aqui. Não é que somos imbatíveis, invencíveis e intocáveis. Não. Somos feitos de carne e osso. Sujeitos aos mesmos perigos que os outros homens nesta terra. Mas o que ele está dizendo aqui é que, em princípio, não há nenhum poder espiritual, nenhum poder maligno que possa resistir definitivamente ao avanço do Evangelho de Jesus. Então, quando você passa pela encruzilhada e vê o despacho, lembre-se, o que está ali é que deve temer, não é você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As trevas já estão batendo em retirada. Jesus venceu, Jesus reina. E onde a igreja pisa na autoridade do seu nome, Jesus se faz presente e reina também. As trevas têm que bater em retirada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Alegrem-se nisso. Mas alegrem-se em algo melhor. Que vem algo importantíssimo. A motivação principal dos discípulos não deveria ser essa. Não as conversões, não as curas, não os relatos de libertação, não o número de demônios expulsos, não. Os discípulos se alegraram com isso, mas Jesus falou de uma alegria maior e melhor, e sai no versículo 20. Qual é? Qual deveria ser a principal alegria dos seus discípulos? Não o fato de até mesmo os demônios se submeterem a eles. E o que dizer das enfermidades curadas? Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Igreja, a nossa alegria não deve estar no sucesso da missão. Não no número de convertidos, não no número de curas, não no número de pessoas libertas, por mais maravilhosas que sejam essas coisas, e que Deus nos dê mais disso, que possamos ver mais conversões, mais gente curada, mais gente liberta, não menos, mais. Mas cautela, a nossa alegria não deve estar no sucesso da missão, mas na salvação das nossas almas. Porque nós podemos correr o perigo de nos encontrarmos tanto com o sucesso da missão que nos esquecemos da salvação desta missão. E você só precisa lembrar de um personagem da história que reflete isso. Alguém que pregou o evangelho, não tenho dúvida, viu pessoas se convertendo, não tenho dúvida, viu pessoas sendo curadas e libertas, e no final traiu o nosso Senhor. Judas Iscariotes. Ele também pregou. Ele também foi enviado. Ele também viu demônios fugindo, correndo. Que diferença isso fez para a condição eterna dele? Não nos alegremos no sucesso da missão. Números vão, números vêm. Deus pode nos dar sinais com maior ou menor intensidade. Mas uma coisa não passa: ter o nosso nome escrito no livro da vida. É isso que importa no fim da história. A nossa principal motivação enquanto servos e representantes de Jesus deve ser sempre esta: ter o nosso nome reconhecido pelo Senhor. E aqui eu não posso deixar de compartilhar o testemunho do meu querido sogro, Bispo Weber. Ele já contou isso algumas vezes. Vários colegas já o ouviram. Diz meu querido sogro, quando ele tinha 20 anos de idade, ele queria salvar o mundo. E quem não quer salvar o mundo com 20 anos de idade? Com 30 anos de idade, ele queria salvar a sua cidade. Com 40 anos de idade, ele queria salvar a sua igreja. Quando ele virou a casa dos 50, ele disse: agora eu só quero salvar a minha alma. Porque de que adianta salvar o mundo e perder a sua própria alma? Mas existe mais uma razão para que essa seja a nossa principal alegria. Porque esta foi a maior alegria de Jesus. Notou isso no texto? Há um casamento aqui entre a alegria dos discípulos e a alegria de Jesus. Há um casamento entre o versículo 20 e o versículo 21. É a única vez em todo o Evangelho, aqui no versículo 21, em que nós encontramos essa expressão. Não diz que Jesus apenas se alegrou. Ele exultou. Ele explodiu em alegria. Alegria santa, espiritual, promovida pelo próprio Espírito de Deus. Gente, aqui o retrato no versículo 21 é belíssimo, não? Jesus, o Filho de Deus, exultando no Espírito Santo e louvando ao Pai. Filho, Espírito e Pai, trabalhando juntos, para quê? Para revelar sua glória e sua graça, por meio do seu Santo Evangelho. Jesus louvando ao Pai, pelo que os seus olhos humanos estavam contemplando. Sábios e cultos, gente inteligente, instruída, PhD em religião, entendendo bulhufas, absolutamente nada. E os pequeninos e pobres entrando no reino antes deles. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Para mostrar que não depende da capacidade do ser humano, do seu raciocínio, na sua inteligência, na sua moralidade, na sua religiosidade, não depende de nenhum de nós, depende tão somente da vontade soberana de Deus. Porque se Deus não abrir os olhos, não quebrantar o coração, pode ter argumento, pode ter raciocínio, pode ter conversa, debate até madrugada, mas até que o Espírito Santo toque e converta, nada vai acontecer. E para deixar isso ainda mais claro, Jesus disse o que disse no versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quer saber quem é o Filho de verdade? Pergunta o Pai. O Pai sabe tudo. Sabe melhor que qualquer um. Quer descobrir mais sobre o Pai? Pergunta o Filho. Ninguém conhece melhor o Pai do que o Filho, não é verdade? Se isso é verdade sobre os nossos relacionamentos humanos, quanto mais do Pai espiritual. Quem o conhece? Quem pode torná-lo conhecido? Quem pode conhecer verdadeiramente o Pai celestial, a não ser o seu Filho? E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Portanto, Jesus conclui os versículos 23 e 24. Felizes, abençoados aqueles que viram, que ouviram todas as maravilhas do Evangelho, e se arrependeram, creram, se renderam, mas não por merecimento próprio, por pura graça de Deus. Você só está aqui hoje pela graça de Deus. Eu só estou aqui hoje pela graça de Deus. Ninguém está aqui porque merece. Porque fez por onde? Porque é espiritual o suficiente, religioso o suficiente, inteligente o suficiente, bonito e cheirosinho o suficiente. Ninguém. Nós só estamos aqui pela pura graça e misericórdia de Deus. Então, irmãos e irmãs, à luz de tudo isso, perguntemos-nos: qual tem sido a nossa maior alegria nesta vida? O que mais mexe contigo? Mexe com o seu coração, com a sua imaginação, rege os seus sonhos e planos de vida. É ter o seu nome reconhecido? Um diploma, um certificado, numa placa? Arrolado entre os grandes, notáveis e bem-sucedidos neste mundo? É ter o seu nome arrolado entre os grandes, notáveis e bem-sucedidos dentro da própria igreja? Ou é termos nossos nomes escritos e registrados nos céus? Será que a maior alegria de Jesus é a nossa maior alegria também? Termos os nossos olhos abertos, nossos ouvidos destapados pelo poder de Deus para compreender as maravilhas do Evangelho de Jesus? Se alguém aqui ainda não teve os seus olhos abertos, se os seus ouvidos ainda não foram destapados, clame a Deus agora. Peça a Ele para fazer o que só Ele pode fazer. Peça: Senhor, abre os meus olhos, destapa os meus ouvidos, conquista o meu coração, e faça com que eu me renda a Ti. Que todos os nossos corações continuem cativos a este Evangelho, para a nossa alegria eterna. Então, resumindo tudo, Jesus nos confiou a missão do Evangelho. Ele nos entregou a mensagem do Evangelho. Ele nos apresentou a motivação suprema do Evangelho. Por maiores que sejam os desafios e os perigos, por mais escassos que sejam os recursos, levemos adiante com fidelidade o Evangelho do Rei Jesus. na autoridade e no poder do Senhor Jesus. Então nos alegremos, não nos resultados, não no sucesso dos nossos esforços. Alegre-se com uma única coisa: ter o seu nome reconhecido nos céus. Pela graça de Jesus e para a glória de Jesus. Oremos. Então, Senhor, eis-nos aqui. Nos chamastes a pedir, então pedimos. Levanta mais trabalhadores. Mais trabalhadores para a colheita. Envia-nos daqui. Que consideremos ser, Senhor, as respostas às nossas próprias orações. Chamados e enviados daqui para levar adiante o Evangelho de Jesus a filhos, familiares, amigos, vizinhos, colegas, gente conhecida, próxima, gente estranha e distante. Por maiores que sejam os desafios e os perigos também, e mais escassos os recursos, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Faz-nos tão somente fiéis, fiéis à missão, fiéis à mensagem do Evangelho. Quer nos ouçam ou não, quer nos aceitem, quer nos rejeitem, quer abram as portas dos seus lares ou fechem a porta da nossa cara, eis-nos aqui, sim, como igreja, como indivíduos. Faz-nos teus mensageiros fiéis deste mundo. Sim, Senhor, acompanha a pregação da Tua Palavra com o Teu poder. Que possamos ver vidas sendo salvas, libertas, curadas. Ó, abrimos a nossa boca para falar da glória de Jesus. Usa-nos com poder. Enche-nos da Tua unção. Dá-nos da mesma autoridade que o Senhor deu aos Teus discípulos há 2000 anos. Para que sejamos Teus canais e instrumentos fiéis neste mundo. Cura, salvação, restauração e libertação. Mas, Senhor, que os nossos olhos não se impressionem com os resultados. Os nossos corações se alegrem numa coisa só: sermos Teus, somente Teus, Teus filhos, com os nomes escritos nos céus. Ó, Senhor, se alguém aqui entrou nesta noite sem ter este nome escrito no livro da vida, e hoje mesmo o Senhor tenha cativado este coração. Se alguém aqui entrou sem enxergar e ouvir claramente o Evangelho, que saia daqui enxergando e ouvindo claramente a voz do Senhor. Ó Pai, faz a Tua obra. Complete-a por nosso intermédio. Para o Teu louvor e para a Tua glória te pedimos, em nome de Jesus. Todos que assim concordam, digam amém.